Quer saber agora qual a sua cor, música, comida preferida, esporte preferido, se tem algum time de coração? Um de cada vez. Se eu tenho uma cor preferida,
O azul,
o azul.
o branco e o verde.
Uma música.
São diversas que eu tenho. Música de Luiz Gonzaga, dispor assim.
Um cantor,
É. Nelson Gonçalves.
uma cantora,
Dicinho Batista. Linda Batista.
um esporte preferido.
Basquetebol.
Você gosta de basquetebol? Já praticou algum esporte?
Não.
Não? E qual o seu time de coração?
Corinthians.
Corinthians, é corintiano, ó. Uma pergunta aqui. Qual a maior saudade que o senhor tem na vida? Qual a maior alegria e qual a maior tristeza?
A saudade é quando eu era moço, que tinha uma vida muito espontânea. Tudo para mim era fácil, né? Quando eu era solteiro. Depois me casei, controlei a vida, hoje vivo muito feliz. Uma família toda.
E qual a sua maior alegria?
Minha maior alegria é quando nasceu o meu primeiro menino.
E a maior tristeza?
Quando minha mãe morreu, meu pai.
O que o senhor considera a maior invenção do homem e a maior façanha?
A maior invenção foi a bomba atômica.
O senhor considera a maior invenção do homem e a maior façanha do homem?
Maior façanha, maior façanha é dos astronautas que foram à Lua e voltaram e agora estão fazendo. Vamos fazer agora um voo comercial daqui mais um tempo, né?
Se não fosse fotógrafo, o que gostaria de ser?
Um grande industrial.
Industrial.
E a fotografia eu acho um dos maiores inventos do mundo, que a fotografia. É uma coisa que em todos os setores da humanidade a fotografia está tomando parte. É na medicina, é na indústria, é na mecânica, na construção, é no, na imagem, é no som. Tudo faz parte da fotografia. O corpo humano, tudo. Tudo se movimenta a documentação. A fotografia hoje está em todos os setores, é uma das coisas principais da vida humana.
Qual foi a maior Copa que o senhor presenciou?
Copa de futebol, é dos Estados Unidos.
A mais recente? O senhor acredita nas profecias que se fala para o fim deste século? O senhor acredita nas profecias? As profecias que se fala para o fim deste século?
Para o fim desse século, não, mas para o futuro. Vai ser realidade.
Vai ser realidade. Quando o senhor começou a ter problema de surdez?
Foi porque quando eu viajava de trem, de avião, de automóvel. Naquela época, o automóvel fazia muita zoada, o trem fazia muita zoada, os aviões faziam muita zoada. Então, o senhor não tinha nenhuma proteção. Aí, com o excesso de zoada, me veio a surdez.
Como se chamava a sua primeira esposa e quantos filhos teve dela?
Maria de Lourdião. Duas filhas.
Como o senhor conheceu minha avó, Dona Jovelina?
Foi quando ela foi fazer uma fotografia de Dax, aniversário dela de 3 anos. Aí eu conheci ela, e daí partiu a amizade e chegou o casamento.
Então, até hoje. O senhor tem um filme que assistiu, que o senhor nunca esqueceu? Um filme?
São diversos, muitos. São muitos, eu não estou lembrando agora, não tenho recordação da...
De um.
Do nome.
Mas tem vários filmes.
Tem vários filmes.
Porque eu queria aproveitar esse contexto e dizer que história era aquela de o senhor passar filme no interior da Paraíba. Que decisão? Foi uma decisão sua?
Aquilo é o seguinte, em 1960, John Kennedy era o presidente da República dos Estados Unidos, né? Então, se ele foi e criou a Aliança para o Progresso, para ele dar um desenvolvimento de todos os outros países, ele mandou filmar um sistema de uma vida dos pobres, né? A casa popular, como construía, como fazer esse sistema de casa que tem atualmente no Brasil. O governo faz para dar ao povo essa coisa. Aí ele fez uma aliança para o progresso, quer dizer, que era uma aliança para o progresso, com todos os países. Então, se o consulado, que era no Recife, e eu morava em Campina Grande, eu passava filme aqui, e filme de filmadoras do Rio de Janeiro, filmava e mandava o filme para mim para eu passar no cinema para cobrar, né? Mas eu não cobrava, eu passava em praça pública sem cobrar. Passava só porque gostava de passar, para os meninos brincarem, essa coisa tudinho, filme de desenho, aquela coisa. Aí o consulado americano mandou me chamar no Recife e perguntou se eu queria ficar fazendo o serviço da Aliança para o Progresso, aqui na Paraíba. Aí eu aceitei. Eles me entregaram uma máquina, RCA Vita.
É um projetor.
Projetor de projeção. Uma máquina com 2 rolos de filme, uma aliança para o progresso. Quer dizer, ensinando como era que o povo tinha que desenvolver para se educar, para aprender profissão, para construir casa, para adquirir casa. E o sistema que era a pobreza, que para o futuro, o que poderia ser com o desenvolvimento do mundo, né? Aí eu fiquei como encarregado aqui, eu ia passar esse filme em praça pública, passava muito aqui na rua também, de noite, quando não ia passar nos grupos escolares, nos distritos. Tudo eu passava sem cobrar nada, era um negócio que vinha para dar aliança para o progresso. Isso era mandado para mim, para eu passar, e depois eu devolvi o filme. E devolvi as máquinas depois, quando eu não queria mais. Eu passei 2 anos fazendo isso, depois Foi o tempo que o presidente dos Estados Unidos foi assassinado. Ah. Aí acabou-se, né? Não veio mais.
Não veio mais. É, o senhor tem alguma superstição?
De passar por debaixo de uma escada.
O senhor não gosta?
Não gosto.
O senhor se considera um homem de muito... com fé em Deus?
Acredito fé em Deus e acredito no Divino Espírito Santo e em Jesus. Para mim, tudo quanto eu tenho, tudo quanto eu fiz, tudo quanto eu tenho que ser perdoado é por eles dois, eles três.
Para o senhor, né? O que representa chegar aos 82 anos? O senhor teme a morte?
Eu nunca pensei na morte, de dizer que seria um desastre para mim. Mas agora, depois que eu completei 80 anos, aí eu comecei a verificar que tem a família. E por isso é que eu hoje já penso, tem alguma superstição da morte, porque eu, com 82 anos, morrendo, eu tenho a impressão que muita gente vai sentir falta, porque eu já ajudei a muita gente, ainda tenho ainda vontade de ter condições para ajudar aqueles que ainda vêm por aí e que estão a precisar da minha ajuda.
Onde o senhor estava quando o homem chegou à Lua em 1969? Onde o senhor recebeu essa notícia?
Em João Pessoa.
O senhor recebeu a notícia pelo rádio?
Recebi a notícia pelo rádio.
Aí qual a impressão que o senhor teve?
A minha impressão é que era uma invenção que para o futuro seria uma realidade para a humanidade. Que da maneira que São Dumont fez, idealizou o avião, da mesma maneira eu penso que o americano que desenvolveu, já fez uma imitação do avião, que chegará à Lua e volta tantas vezes queira e voltar, como vai terminar como
um passeio.
Um passeio comum, uma vida comum. Que não será para todas as pessoas, que nem todo mundo tem vontade de ir, tem coragem. Mas tem muita gente que quer conhecer e não é tímido. Aí ele vai e volta e tem vontade de voltar de novo. Porque lá deve ser um sistema completamente diferente daqui da Terra.
O senhor, durante a sua vida, o senhor se considera um progressista ou um conservador? Seja na política ou no seu caráter? E como o senhor via na sua época o comunismo? Vamos por parte, né? O senhor se considera um progressista ou um conservador? Na política, nas ideias? No...
Eu, para o progresso, eu tenho uma visão muito grande. E sempre espero que o progresso seja um desenvolvimento da humanidade que, para o futuro, o mundo vai ser um mundo diferente do que é hoje. Porque antigamente as coisas eram difíceis. Aí veio a parte moderna. Com esse modernismo, está se tornando muitas casas torna difícil e outros casos mais fácil. E quanto à conservação da humanidade, para conservar todo o passado que as coisas que já se foram, mas que serve como lembrança.
Como o senhor viu o comunismo na sua época?
O comunismo eu vi uma coisa fora do comum, porque eu nunca me adaptei ao comunismo. Não criei um ódio completo, mas não tinha simpatia. Achava que o comunismo sempre era uma seita que deplorava muita gente. Uns porque se apaixonavam e outros porque sofriam por causa do comunismo. Os apaixonados levavam o comunismo como uma religião restrita que outra não existia. Dali trazia a confusão. O médio vivia numa situação boa. o pobre em situação difícil de cativeiro. E o grande queria mandar em todos os cinco sentidos do mundo inteiro.
Então o senhor nunca teve, não tinha simpatia, mas ao mesmo tempo não guardava nenhum ódio, né?
Não guardava.
Fazer uma pergunta aqui ao senhor. E na minha opinião, o senhor teve uma vida invejável. Pois o senhor, como poucos homens na história da humanidade, participaram ativamente do processo histórico. Ou seja, o senhor era um homem que estava presente nos acontecimentos históricos, né? Desde a metade deste século até o final deste século, né? Quer dizer, registrando os acontecimentos mais importantes, como hoje o senhor mostra para gerações futuras, né? As filmagens, tudo isso é muito importante. Aí eu pergunto, o senhor sabia que estava fazendo história?
Quando eu pegava na maca para ir fazer um trabalho, eu sempre pensava no futuro. Porque eu, além de gostar de conservar o passado, trazendo para o presente e considerando que o futuro vai receber alguma recordação daquilo que eu fiz. Então, se eu filmava, mas não filmava com a intenção de ganhar dinheiro, de explorar aquele dinheiro. Eu fazia aquela documentação, fotografia, de filmagem, viajava para conhecer os lugares, conheci muitos lugares, para conhecer e ter uma oportunidade de futuramente ter a recordação daquilo que eu fiz para mim e para os outros. Porque o futuro tem muita coisa para frente, muita gente que tem vontade de conhecer o que era anteriormente. Ah. E não tem condições. Mas pelos trabalhos que eu fiz e o que eu fiz, algumas fagulhazinhas do que o mundo tem, eu fiz, isso para o futuro vai servir de exemplo para aqueles que nunca tiveram condições ou não quiseram fazer o passado para o presente e o presente para o futuro. Que a gente, todos nós devemos olhar isso. Não devemos pensar só no presente, devemos pensar no passado, no presente e no futuro. Porque muitas coisas por aí vêm de evolução, de coisas diferentes, que depende muito do passado. Porque todas as invenções que foram feitas até hoje, eu considero que a raiz foi o passado. Eu até agora não tenho nenhum conhecimento de nada que não tenha sido idealizado atualmente, que tenha sido jogado no espaço, no mundo inteiro, para não ter a raiz do passado, dos antepassados, do zero. O machado, por exemplo, a enxada, o trator de hoje, né? A máquina mecânica que colhe o milho, tudo isso foi coisa do passado, através da enxada, do facão e da foice.
Foi evoluindo, evoluindo.
Foi evoluindo e cada um tirando o seu proveito até chegar a isso. Pelo menos a televisão hoje, a radiofonia, a eletricidade, a química, a medicina, tudo isso tem um começo,
uma ligação,
um começo de raiz que saiu dali e foi desenvolvendo até chegar ao ponto que está hoje. Mas daqui a 100 anos, isso de hoje está completamente diferente para toda a humanidade que vem a nascer daqui para lá. E apenas fica somente de lembrança. Era isso que eu fazia. Se eu filmava, fotografava e viajava, era para deixar uma lembrança quando eu desaparecer para os meus netos, meus tataranetos e os outros aí para frente.
Pronto. era impossível registrar toda uma vida aqui em 4 fitas, né? Mas eu vou guardar essas 4 fitas aqui com uma consideração muito grande, né? Porque foi 4 horas que o senhor se dispôs a sentar comigo aqui e fazer essas perguntas. E eu vou guardar elas com muito prazer e vou ter também no futuro a boa vontade de poder mostrar para quem quiser ouvir, né, a história do senhor.
Hoje é 17 de julho de 1999. Você não sabe o prazer que me dá em você vir, ter se formado há pouco tempo, ter ido para a Bahia, com a obrigação que você tem lá, veio me visitar aqui e se dedicou a fazer essa entrevista comigo, para deixar gravado uma recordação, uma lembrança para aqueles que não me conheceram, que me conhecem, mas que não sabem da minha vida o que ela foi. Mas a partir de hoje, toda a minha família, todos meus amigos e o povo em geral vai ficar sabendo quem eu era, quem eu sou e quem eu serei para o futuro, quando Deus me chamar a fazer as coisas. Hoje eu sou casado com Jovelina Braz Pereira Castro, vivo muito bem aqui em casa com meus filhos, com união completa, com meus netos como você, todos gostam de mim. Eu só tenho a agradecer a Deus e ao Divino Espírito Santo e a Jesus por ter me dado essa força, essa coragem. E hoje eu me senti feliz em estar perto de vocês, aqui em Campina Grande, na Paraíba, às 6 horas da noite, na hora da Ave Maria, que nós devemos sempre rezar todos os dias. Em nome do Senhor.
Amém. Muito obrigado.
Quero os parabéns.